estamos de volta. Esse é o Papagal Podcast do site canalmasculino.com.br, um dos últimos bastiões da sabedoria na internet. Porque vocês já andaram vendo a qualidade do conteúdo na internet hoje em dia? Não tá difícil? Não tá complicado?
Tá, muito.
Sim, mas me considerar um bastião da sabedoria na internet,
também, né?
Eu também não tô me considerando.
Ah,
não.
Cara, meu, pô. Você tem que dar mais.
Deixa de ser modesto.
Você tem que dar mais valor à sua sabedoria, ao seu conhecimento. Justo você que é o cara que aqui traz uma erudição que nunca antes
ele é
vista.
Ele é o homem da cultura nesse
pois
podcast.
Pois é. Quantos caras isso, por aí são como Carrasco?
Então.
Né? E tudo vestido de couro, inclusive, com essa máscara. É uma coisa muito louca, ninguém sabe com o que ele se parece até hoje.
É porque o estilo é um reflexo da substância.
É isso aí.
Nossa!
Então é isso, minha gente. É aqui que a gente fala de diversos assuntos ligados ao universo masculino, como moda, grooming, tecnologia, relacionamento, comportamento e até vida profissional também. Mas no nosso primeiro bloco, a gente tem um assunto muito específico, que é...
autossuficiência. Ou, na verdade, traduzindo em miúdos, é se vira, meu filho.
Como ser o Rodrigo Hilbert? Bom, como bem disse aqui a Bárbara Duarte, né?
Eu tenho que dizer que, olha, a gente cantou a bola que ele era um baitomão da porra, tipo,
não
uns
é?
Dois meses
é...
antes que todo o resto não. Da internet.
Depois que eu falo que isso aqui é o bastião da sabedoria, o pessoal fica nessa, né? É isso aí.
Os ouvintes já sabiam.
Como bem disse aí a dona Bárbara Duarte, o que é hoje em dia ser autossuficiente, né? O que é você conseguir se virar? O que você precisa para se virar hoje em dia, né? De onde veio esse conhecimento, esse jogo de cintura para você?
Posso dar uma dica? Estou jogando no Google.
É, joga no Google. Então, hoje você tem internet, que é uma baita ferramenta. Nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais no nosso primeiro bloco. No segundo bloco, o Carrasco vai dar a dica.
Nós vamos falar sobre moda genderless, que na nossa época chamava de unissex.
Isso.
E hoje em dia ficou piegas, então agora é genderless.
Exato, ou gender neutral. Mais
luxo,
chique ainda.
Mais
né?
Chique ainda,
é
difícil
é,
falar.
Roupa pra homem e pra mulher. Funciona? Vale a pena? Vai durar ou é só uma modinha?
Tem que
vale,
ser picolé
que
de chuchu? Não é? Porque tem roupa genderless que é muito picolé de chuchu,
total,
né?
Total.
É um tubo reto, bege.
O que serve em todo mundo acaba não ficando bom em ninguém.
Em ninguém, exatamente. Bem. Nós vamos falar a respeito, a gente já deu aqui uma dica.
Prévia, né?
A gente já traçou mais ou menos o caminho, né? Do que nós vamos falar.
E para encerrar, a gente vai falar de um grande nome, um grande nome da literatura e um cara que a gente admira muito. E provavelmente acho que muitos dos nossos ouvintes também devem gostar desse cara, porque ele criou um dos personagens mais amados da literatura e da cultura pop atual, que é...
Sir Arthur Conan Doyle. E eu tenho que dizer que além de Sherlock Holmes, ele escreveu outros novels, ele fez um ou outro trabalho que não era ficção, fez uma matéria toda sobre a Guerra dos Boeres... O sujeito era produtivo.
É, tem o Mundo Perdido, que até hoje inspira muitos filmes de ficção, tipo Jurassic Park, alguma coisa assim, aventuresca, essa coisa toda. É muito legal a gente falar, antes de qualquer coisa, que esse podcast é um podcast patrocinado.
Uhul!
É, nós estamos sendo, olha...
Nem foi combinado!
Vê a alegria da gente de receber um patrocínio, né?
Bom, é o seguinte, esse podcast é patrocinado pela Cueca Store. Olha só o nível da coisa, né? A gente tem aqui um patrocinador intimamente ligado ao universo masculino, cuecastore.com.br. É uma loja virtual, como vocês devem imaginar, que vende cueca, mas
pois
eles também
é.
Trabalham com meias, sungas, pijamas, de boas marcas, né? Eles trabalham só com marca top, tipo Lupo, Calvin Klein, Mesh, Zorba, Cavalera.
É uma multimarca online.
Eles têm uma seção fixa de outlet, então se você quiser comprar umas
opa,
coisinhas com desconto, tem lá também.
Essas sessões aí são as minhas preferidas.
Né? É, eles têm produtos de muita qualidade, os caras atendem muito bem, eles são muito rápidos na entrega. O site também é muito fácil de comprar, você tem lá dividido por categoria, dividido por marca, você também tem lá guia de tamanhos e tudo mais. Você pode pagar em cartão ou boleto bancário. Então vá lá conhecer cuecastore.com.br. Inclusive você tem aí o cupom de desconto para os ouvintes do Papagá, que é PAIS15, que é o cupom que te dá 15% de desconto até o Dia dos Pais. Ele não é acumulativo com outros cupons e promoções e ele é válido para apenas uma compra por cliente. Então, você junta todas as suas comprinhas numa só, não vai fazer duas porque não vai valer duas vezes o mesmo cupom. Tá bom?
Ou você pode usar o seu CPF, o CPF da sua mãe.
Olha lá, já brasileiro, já dando truque.
Ou seu marido, ou sei lá, gente. Sejam criativos, não sei.
É importante...
Já dá o cupom e já dá a dica. Pra, ó, e aproveita.
Ah, gente.
O importante é que você vá lá conhecer, vá lá prestigiar essa galera que tá com uma loja super bacana aí, vendendo produtos muito legais e tá apoiando aí nosso podcast. Então, lá, pelo menos fazer uma visita pra conhecer já seria bem legal. E deixa aí nos seus favoritos pra você fazer compras futuras, porque a gente tá sempre precisando comprar cueca. O Seinfeld já falava, né, que o homem usa cueca até ela virar partículas, né? Um dia ela se desfaz em poeira de
Mas olha, eu sou obrigada a dizer que eu faço a mesma coisa, não é cueca, mas eu faço a mesma coisa.
Não, mas vamos parar com esse modo de vida que não é bacana.
Eu sou obrigada a dizer, então, que eu não devo ser homem.
Aí já é uma questão que a gente não vai entrar nesse podcast. Vai ficar pra outro. No final tem dica de Gentleman's Ride. Vocês vão saber o que nós vamos falar a respeito da Gentleman's Ride no final do podcast. E o resultado da nossa promoção da Babel.
Nossa, mas esse podcast tá recheado,
tá,
hein?
Recheado.
Meu Deus do céu.
A gente devia lançar, cortar no meio e lançar parte 1 e parte 2.
Parte 1 e parte 2.
Tem muita informação, tem prêmio, tem desconto, tem tudo.
Sim, são 5 felizardos que ganharam aí os cupons da Babel também para ganhar um curso online grátis. Olha que maravilha, estudar em casa sem pagar nada.
Pelo celular, né? Super moderno.
E é engraçado que, de novo, a gente é tendência, porque depois que a gente fez a promoção, a Babel estourou, né?
Cê viu?
É.
Propaganda
então,
na
TV. Eu tava
tudo
na academia e vendo propaganda, eu falei, olha! Eu falei, a gente tem uma promoção no site?
Então é isso aí. Bom, então aguardo até o final para saber o resultado dessa promoção. Eu sou Ricardo Terraz, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta. Muito se falou nos últimos dias aí do Rodrigo Hilbert, né? O pessoal ficou traumatizado depois que viu o cara construir uma casa na árvore pros filhos dele que parecia um bangalô. O Tarzan demorou acho que 5 anos pra fazer aquela casa pra Jane, né?
Que dizer que eu fiquei muito mais chocado com a foto dele fazendo crochê.
É, então.
A foto fazendo crochê, ela é assim de uma naturalidade, sabe? Tipo, aqui...
Tô de boas.
Fazendo crochê. Tipo, como se fosse a coisa mais normal do mundo.
É, mas esse choque, eu acho, que a gente tem de ver o cara fazendo tantas coisas e sendo tão autossuficiente, que é o tema desse nosso primeiro bloco, eu acho que é um símbolo dos tempos em que a gente tá perdendo contato com algumas coisas, principalmente trabalhos manuais, e a gente tá começando a ficar um pouco mais introspectivo nas nossas atividades do dia a dia. Coisas muito mais voltadas para nós mesmos, né? Então, muita leitura na internet,
é isso
muito...
Que eu ia falar, isso que você disse, leia-se e ficar na internet o dia inteiro.
Muito trabalho com computador, muita coisa que não usa trabalho braçal, que é uma coisa que antigamente se usava normal, muito mais. Você acordava de manhã e falava, tenho que ir lá tirar o leite da vaca, tenho que ir fazer uma cerca nova, tenho que carpir não sei o quê.
É inevitável concluir que muitos serviços foram simplesmente, sei lá, terceirizados nos últimos 50 anos.
E outras coisas também, antes que alguém fale assim, mas o cara que mora no interior ainda faz tudo isso? Não, muita gente hoje tem máquina que faz tudo isso, colheita, né? Essas coisas todas, tem uma máquina que faz, então tudo bem. O cara é um cara do campo ainda, ele vive uma vida mais simples que a nossa, tudo mais, mas ainda trabalho braçal, ele tá se fazendo cada vez menos no campo também.
Sim, e querendo ou não, como eu disse, é um mercado de serviços, né? Quer dizer, você paga o seguro do seu carro. Você já tá pagando o seguro do seu carro. Você não tem escolha se não pagá-lo, né? Não vai deixar o carro sem seguro. Furou o seu pneu. Você pode trocar por conta própria ou ligar para a seguradora e pedir para alguém vir trocar o pneu.
É.
Não vai ter custo extra.
Se você já tem a facilidade, você tem essa comodidade, por que você vai sujar a mão de graxa? Às vezes você tá indo para uma reunião, para o trabalho, encontrar com alguém. Você não quer chegar todo descabelado no lugar parecendo um maluco, né? Não, isso é verdade. Então a gente tem hoje muito mais conveniências, muito mais facilidades do que se tinha antigamente, né? E vão se perdendo aos poucos essas coisinhas.
Sim.
Outra coisa que a gente que mudou muito nos últimos tempos é o fato do trabalho começar mais tarde na nossa vida. Então quando você era adolescente nos anos 80, com 13, 14 anos, teu pai já arrumava um trabalho pra você de empacotador no supermercado. Alguma coisa desse tipo. Ah, vai ser ajudante do cara que tem oficina mecânica. Com isso, você ia aprendendo esses ofícios. Você aprendia a fazer uma solda, você aprendia a trocar um pneu, você aprendia...
Bater uma laje, qualquer coisa.
Não, mas é verdade. É verdade. Eu tinha amigo de 15 anos que fazia funilaria de carro. Os caras manjavam por quê? Começou cedinho. O cara com 13 anos começou a aprender, com 16 ele já era martelinho de ouro, sabe? Então, essa mudança que a gente teve, de hoje você não poder mais trabalhar tão cedo, porque mudou toda uma mentalidade. Naquela época, você
não,
13
só a mentalidade,
anos...
inclusive mudou a legislação.
E a legislação também.
Na verdade, eu acho que foi mais a legislação do que a mentalidade. Foi,
né? Se seu pai... A legislação é um reflexo da mentalidade.
Se seu pai pudesse se livrar de você aos 13, que antigamente...
Provavelmente,
né?
Ele faria.
Esse moleque ficava aqui o dia inteiro jogando videogame, agora tá lá ganhando um dinheirinho, não fica aqui enchendo o saco, não suja a casa, não enche o saco. Isso daí mudou muito. Então, muita gente... O próprio Rodrigo Hilbert, ele tava vendo uma entrevista com ele, e ele tava contando isso, que ele foi trabalhar cedo, ele tinha acho que 16 anos, aí foi trabalhar com o tio ensinou pra ele marcenaria, serralheria e mais não sei o quê, e ele aprendeu todas essas coisas, né?
Foi assim que ele construiu a casa na árvore.
Se você... Os ensinamentos do tio.
É, se você aprender a ser marceneiro, você vira um cara autossuficiente.
É verdade.
A gente vê aqueles...
Construir seus próprios móveis é uma mão na roda,
hein? Você vê aqueles programas ingleses e americanos de faça você mesmo.
Eu lembro do Extreme Makeover.
E tem o Extreme Makeover.
Isso era demais.
Sempre tinha um cara que era o handman, né? Que era aquele cara que
sabia as artes e ofícios.
É, você chegava pro cara e falava assim, ah, eu tô precisando fazer uma mesa. Passava 20 minutos, o cara tá com uma mesa feita. Uhum. Você fala, caraca, meu, o cara fez uma mesa.
É.
Ele pegou um monte de madeira que não tinha formato nenhum e transformou num objeto super útil pra sua casa. Então você fica admirado mesmo de ver essas coisas. Hoje em dia a gente tem muito menos contato com esse tipo de universo. Mas a gente tem também, por outro lado, o pessoal do YouTube.
Era o que eu ia falar, defendendo agora a internet.
Sim.
A quantidade de tutorial que você encontra no YouTube.
É, do faça você mesmo.
Faça,
né?
Você mesmo a sua cerveja.
É.
Faça você mesmo uma luminária.
É, uma prateleira.
Tem umas turmas bem bacanas.
Tem, assim. Tem umas coisas legais, assim. Tudo que separa você do cara autossuficiente é a sua vagabundagem.
Exato.
Não tem mais desculpa. Antigamente você tinha que procurar alguém. Ah, deixa eu falar com meu vizinho, porque meu vizinho manja de não sei o quê.
Sim, eu imagino que teve algum momento nesse intervalo entre a década de 50 e a década de 00, em que seu pai já não te ensinou mais, mas você não tinha com quem aprender.
Justo.
Ninguém mais pode usar essa desculpa.
É, agora não tem
agora,
mais.
Se
hoje
você
na internet
quiser,
é só dar um Google. É claro que algumas coisas eu acho que exigem...
Ferramenta.
Sim, a ferramenta e um mínimo de habilidade.
Sim.
Nem tudo a gente é hábil, né? A gente não consegue resolver tudo. Mas acho que muita coisa é a disposição e o tempo. Se você tem disposição e tem um tempinho e você fala, preciso fazer, você vai, de repente, errar uma, duas, na terceira vai sair. E ter um pouquinho de jeito também pra coisa, né?
Mas eu acho que se você quer ser um cara adulto, você entrou na vida adulta, pra mim, você tem que ter uma caixa de ferramenta. É uma das credenciais da vida adulta.
Pronto, lá vem, lá
mas
vem.
Mas é mesmo?
Vem,
como é que você...
Preciso te dizer que eu tenho uma, mas ela tá tão enferrujada que eu tenho medo de abrir e pegar tétano só de encostar nela.
Mas você não faz nenhum trabalho, assim, tipo, sei lá, colocar uma prateleira?
Eu faço.
Então.
Mas aí eu uso um martelo de bater bife, piadinha. Eu sou vegetariano.
Uma faquinha, um martelo de bater bife.
Uhum. Eu uso o salto da bota de motoqueiro. Nossa. Como martelo.
Mas é um negócio que é inevitável, cara. Você vai morar sozinho, por exemplo, se você não tiver uma caixinha de ferramentas, você tá ferrado.
Não, e feita a piada, não só a marcenaria. Eu acho que se você tem um veículo, um carro ou uma moto, aquele mínimozinho de oficina é bom você saber.
Sim, vai ser
nem
muito
que
bom pra
você,
você
não seja,
né,
capaz de resolver o problema, mas que você seja capaz de identificá-lo.
E isso também você acha tudo na internet. Às vezes você vê soluções e você fala, nossa, como é simples isso. E eu ia mandar num funileiro, num mecânico, e eu posso fazer porque é uma coisa super simples.
Sim.
Antigamente não tinha isso. Você chegava pro seu pai, perguntava pra ele, não sabia. Perguntava pro seu amigo, ele não sabia.
Morreu.
Era mecânico,
você
morreu.
Tinha que mandar pro mecânico. Me dá um certo prazerzinho, assim. Tipo, vocês acompanham o meu Instagram? Então, sei lá, o filtro da minha moto, eu que troquei. Foi na casa do Rafa Loman pegar o jogo de ferramenta dele, porque ele tem um jogo de ferramenta de respeito. Fomos lá, trocamos por conta própria. Retrovisor também.
E então, tem o prazer, né? Não dá.
Sim, é gostoso.
Você fala assim, meu, que, pô, eu se acabar o mundo agora e tiver um apocalipse zumbi, eu saio dando headshot em todo mundo. É verdade, sabe? Não tem aquela coisa de você, pô, você se sentir um merda, você fala, pô, uma babaquice aí, um parafuso, eu não consigo trocar isso.
Uhum. Então, eu não sei, eu acho, indo pro lado feminino da coisa, saindo do mecânico, da prateleira, uhum, essas coisas, que essa parte eu não sei fazer. Eu cresci numa casa onde minha avó e minha mãe sempre se viraram na parte de beleza. Então, minha mãe tinha sido manicure quando era jovenzinha, assim, uhum, né? Trabalhou muito pouco tempo com isso, mas trabalhou um tempinho. E minha avó tinha feito curso de cabeleireira. Nunca chegou a trabalhar, mas fez. Okay. Então, era assim, precisa tingir a raiz do cabelo, ou precisa tingir o cabelo. Se vira, compra tinta e faz. Mas é muito difícil. Não, aprende a fazer. E aí, quando eu comecei a fazer unha, um tempo depois eu fiquei desempregada. E aí eu não tinha dinheiro pra pagar manicure. Aí eu falei, não, peraí, eu tenho tempo. Eu tenho tudo pra fazer minha própria unha. Por que não? As primeiras vezes foram um show de horror. Mas depois de um tempo, hoje eu não pago manicure de jeito nenhum.
Então, isso é uma coisa interessante. Tem coisa que depois que você pega, passa a fazer,
você não
seja
quer mais
por necessidade... Você para e pensa assim, peraí, por que eu pagava isso aqui mesmo?
Não, eu me lembro que a última vez que eu fui na manicure pagando, porque eu fui algumas outras vezes, depois em evento e tal, que você ganha lá e você faz,
aí
beleza.
Você faz, né? De graça até o ônibus errado, velho.
Exatamente. Eu lembro que a última vez que eu fui pagando, isso já faz muitos anos, a menina fez tão mal feito que eu cheguei em casa, eu tirei tudo e eu refiz.
Senhor.
Aí eu falei, Mel, foi a última vez. Por que eu paguei isso? E eu achava, naquela época... que eu não era boa o suficiente. Que o certo era, se eu pudesse pagar, eu ir na manicure, porque elas fariam uhum. melhor do que eu. E ao longo do tempo eu fui vendo que, na verdade, não. Eu já tava fazendo até melhor do que elas em algumas... Dependendo da profissional.
Sim. Então... Eu preciso dizer que existe o extremo contrário também. Tem coisas que, tipo, você sempre fez por conta própria. Aí você foi e fez com um profissional e mudou sua vida. Todo mundo sabe fazer a barba, né? Em algum Sim. momento da sua vida você aprende.
Ah, verdade.
Depois que você vai na barbearia, que a pessoa põe a toalha quente, passa aquele óleo depois,
fala,
dá aquela alinhada, você... Ok, ainda sei fazer a minha barba, óbvio. É, de vez em quando eu preciso, principalmente se é simplesmente tirar a barba, faço em casa.
Uhum.
É, quando eu vou viajar pra Europa, pra não ser confundido com um muçulmano, eu faço a barba antes, sério. Aí, velho, eu vou tirar a barba, tiro eu mesmo.
Uhum.
Mas...
Pra deixar legal, uhum. né? Certinho. Porque a gente, às vezes, não tem, né? A noção
Sim,
perfeita.
Não, uhum, e não tem tempo. E você não vai ter em casa, tipo, nada pra deixar a toalha quente.
É, uhum. verdade.
E o meu sonho é conseguir cortar o cabelo sozinho. O dia que eu conseguir fazer isso...
cortar o cabelo sozinho.
Eu acho que é por isso...
Fazer luzes, eu não consigo.
Então,
o resto, eu me
Eu
viro.
Acho que é por isso que muita gente passa a máquina. Porque o cara se sente o autossuficiente. Ele fala, não depende de ninguém nem pra cortar meu cabelo.
Então, uma coisa que eu não gosto dessa história de pagar os outros pra fazer, e isso é um problema que eu tenho com serviços de beleza e com serviços de casa, leia-se faxina, é difícil de você encontrar um bom profissional. Não é fácil de você achar uma pessoa que seja boa, que te cobre um valor justo
uhum.
e que não te incomode. Eu tenho um problema sério. Eu acho, às vezes, que a gente vai falar aqui no nosso Homens de Respeito do Arthur Conan Doyle, a gente tava falando antes que ele era antissocial, né?
Uhum.
Talvez eu sofra desse mal. Porque tem, assim, lugar que eu vou, que eu sou atendida, eu tenho um ódio da pessoa que tá me atendendo. Ela fala, gente, mas é um chato. Eu não quero mais voltar no lugar.
Mas isso então, não, pode ser não ser um problema seu, um problema da pessoa que é muito chata e atende mal.
Pode ser, mas o problema é que, assim, eu pego no pé de quase todo mundo, entendeu? As faxineiras que já vieram na minha casa desde que eu comecei a contratar a faxineira, eu acho que se eu gostei de uma, foi muito. E aí, obviamente, que essa eu nunca mais consegui.
Mas muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast... Muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast vão estar concordando com você com a cabeça. Tipo, faxineira boa hoje em dia tá muito difícil.
Então, o que eu faço? Eu me ralo durante o dia, mas eu faço. Eu não quebro, eu não estrago, eu deixo bonitinho, do jeito que eu quero. Eu sei que tá limpo e não me custou nada. Só custou o produto de limpeza.
Vocês sabem que eu fiquei uns bons anos sem ter máquina de lavar em casa e a minha roupa eu simplesmente desovava na lavanderia.
Isso eu nunca fiz. Como é que é essa experiência?
Então, tinha uma lavanderia a um quarteirão da minha casa. Eu só separava a roupa branca da colorida. Chegava, deixava o pacote lá,
Pegava e, passado.
E era por quilo, que então
delícia.
Era um preço bastante razoável. Eu parei pra fazer a conta, tipo, quanto custava uma máquina?
Não, nunca vale, nunca vale.
E aí eu percebi que o preço bastante razoável não era tão razoável assim.
Comparado com a prestação da máquina.
Eu acho que foi por conta dos rapazes do Ultra Geek que eles fizeram uma vez uma resenha de uma máquina que lava e seca. Aí eu, vamos lá, fiz as contas, comprei a máquina. Óbvio, é mais fácil lavar na minha própria casa do que andar um quarteirão.
Com certeza.
E eu ganhei controle sobre a coisa. Porque que nem, se eu sei lá, caiu um molho de tomate e manchei a minha camisa. Eu entreguei na lavanderia, seja o que Deus quiser.
Uhum.
O cara não vai ficar olhando roupa por roupa, mancha por mancha, ainda mais pagando por quilo,
não,
né?
Não, e às vezes a gente não acha a mancha. Uhum. Às vezes é só quem usou a roupa que sabe
vai,
onde tá.
Vai perceber. Às vezes só na luz do sol, ou às vezes só na luz branca. Então, às vezes, só na luz do sol que tá aparecendo, ou só na luz branca, qualquer coisa assim. Mas o fato é que a roupa manchada, se voltou e a mancha continua lá...
Tudo bem, vai ficar manchada.
Vai ficar manchada. Quando você toma pra si a autossuficiência, quando isso volta a ser responsabilidade sua...
Aí você começa a investigar. Como é que eu tiro essa mancha?
O que é que eu posso fazer? Que produto tem?
Exato.
Do que é a mancha?
É.
Então, como na faxina, você tem um controle maior sobre o resultado
daquilo
que você faz.
É.
Fora que você tem o seu padrão de qualidade também. Você sabe o quanto você quer aquilo limpo.
Exato.
Né?
Sim.
Tudo bem que você se mata nessa, né? Mas, enfim, é a vida, né, gente? É o preço que se paga por
Sim,
você
pra
querer.
Ter o serviço bem
feito. De novo aquela história do você quer bem feito? Faça você mesmo.
Mas a gente tem que ser justo também, né? As gerações atuais, existe um setor da casa ou da vida onde hoje elas estão mais autossuficientes, que é a cozinha. Se você pegar a década de 70, 80, tinha muito homem que não sabia fritar um ovo.
É, verdade.
Né? E hoje, muitas
isso
casas...
Isso é uma conquista do feminismo, vamos ser sinceros.
Sim.
Foi a única tarefa que conseguiram dividir entre os casais.
Porque a limpeza, eu ainda não consegui, não. Olha...
Desculpa, mas eu não consigo chegar nos seus padrões de qualidade.
Boa saída.
Não, não é boa saída. Você precisa ver essa mulher limpando uma casa.
Não, eu sou
na
chata,
boa.
Eu sou chata.
Ela bota qualquer um maluco, não dá. Mas assim,
mas
eu ajudo no que eu posso.
Virou uma coisa... Homem nenhum hoje em dia se sente diminuído ou menos masculino porque sabe cozinhar.
Isso é muito louco, né? Eu não sei assim se por causa do meu pai ter descendência espanhola e pra eles era normal cozinhar, meu pai nunca teve esse problema. Então, ao contrário, meu pai queria cozinhar.
Mesmo que ele colocasse
o
muito louro
também.
No feijão.
Eu colocava muito louro no feijão, era insuportável, dava até dor de cabeça aquela porcaria. Mas assim, meu pai gostava muito de ir pra cozinha, assim, desde pequeno eu vi meu pai domingo, ele gostava de ajudar a fazer, ou ele mesmo fazer, botava a família inteira maluca, né, porque ele não conseguia fazer nada sozinho, porque ele não sabia onde estavam as coisas e tal, mas ele gostava de fazer comida.
Meu pai também gostava de
comer. Então, é interessante, não sei se descendência, criação, não sei o que que levava a isso, mas eu vi amigos meus que o pai chegava no domingo. Ele sentava no sofá, colocava o pé em cima daquela poltroninha menor, aquele negócio.
Ah, era
abriu...
tipo aquela coisa do eu sustento a casa, então hoje é meu dia de rei, sabe?
Então, mas pra você ver...
Eu vou assistir a Fórmula 1, eu vou tomar minha cervejinha,
então, mas pro meu pai,
meu chinelo.
Pro meu pai era uma terapia, você via que ele gostava mesmo. Tanto que ele gostava da Fórmula 1, ele colocava TV, uma TV pequenininha do lado ali, ou numa posição...
E ficava cozinhando
e assistindo. Cozinhando e assistindo, mas ele gostava de fazer, né?
É, o meu pai só fazia o churrasco, que é tipo, churrasco é coisa de homem, então eu faço churrasco.
É,
só.
E eu vi alguns caras assim que você via que se a mulher chegasse pra ele e falasse assim, eu tô sem tempo agora, eu tô fazendo limpeza, frita um ovo, nossa.
Não conseguia fritar um ovo. E hoje é o
contrário. Não conseguia e não queria, porque aí a gente cai de novo na história do feminismo, né? Não queria porque pra ele aquilo não era a função dele. E se o pai dele, ele fazia o que o pai dele ensinou ele a fazer. Saía fora era porque não era coisa pra ele.
Sim, e hoje é o contrário, né? É uma tremenda arma de sedução você, tipo, convidar a mulher pra sua casa e fazer a comida.
É.
Que seja um risotinho, que seja uma massa que você só ferveu a água e jogou, já dá um
ar mais legal. Tipo,
já é
eu
um
me
convite.
Viro, Eu acho também que deve estar rolando uma coisa meio... Tem alguma pressão hoje pro cara aprender a cozinhar, né? Deve ser meio chato, eu acho, como a maioria dos homens hoje sabe fazer isso, pro cara chegar e falar, pô, o cara conhece a menina e começa a sair, a coisa começa a ficar séria, eu não sei fazer nada.
Sim,
e nem quero aprender.
Ele começa a aparecer um encosto.
Então, eu acho
pega meio mal.
Não, mas eu acho que o panorama é o seguinte. Primeiro, os homens, eles estão saindo de casa mais tarde. Então você tem mais tempo para conseguir aprender algumas coisas a mais dentro da casa. Por exemplo, nos anos 80, o cara casava com 20, 21, 22 anos, o cara já estava casado.
Era muito
o cara
novo.
Não aprendeu nada, porque esse tempo todo ele esteve trabalhando, fora de casa, não sei o quê. E a mulher já era ensinada na época.
Provavelmente já aprendeu e não quer passar pelo trabalho de comer o que o cara cozinha enquanto está aprendendo.
Exato, não é maluca. Ela falou, não.
Posição de risco.
Amigão, já que eu sei, deixa quieto.
Deixa
vai,
que eu faço.
Vai lá trabalhar que eu dou um jeito nessa parte. E isso daí mudou. Hoje a mulher, os dois trabalham. Já começa por aí, né? Tanto o homem quanto a mulher estão trabalhando, então não dá mais pra jogar na mão de um ou de outro.
Em famílias que os pais cozinham, ambas as crianças aprendem. O menino e a menina ajudam na cozinha.
Também.
E em família que ninguém cozinha, nem o menino nem a menina aprende.
E a gente tem...
A gente tem casos hoje de mulher também.
E a gente tem outra coisa, né? Hoje em dia também ninguém tem mais horário pra trabalhar. Então, antigamente, 6, 7 horas da noite, meu pai já tava em casa.
Meu também.
Hoje você pode chegar na sua casa e sua mulher não já chegou ainda. Você vai depender dela pra comer, então você tem que saber
se
virar.
Se virar, é verdade.
E vice-versa também. A mulher também tem que saber, porque de repente o marido não chegou, ela tem que saber pelo menos fazer o basiquinho ali pra ela se virar. Então hoje em dia todo mundo. Por exemplo, antigamente as mulheres não tinham algumas atividades masculinas que elas não faziam, que hoje elas tiram de letra também.
Amiga minha escreveu um texto de blog inteiro sobre trocar a resistência do chuveiro.
Olá,
sim, então.
Queimou
que é uma coisa...
a dela e ela não sabia o que fazer e chamou amigo, mas nenhum amigo. Um dia eu vou aí. Ela,
vamos tomar banho,
uma
gente.
Uma semana de banho frio. Aí ela foi lá, desrosqueou o chuveiro e, velho, são 3 pinos. Tipo, não tem segredo nenhum nisso.
É verdade.
Então é por aí. Às vezes muita coisa é simples, mas você, por não querer mexer naquilo e achar que não faz parte da sua alçada, acaba deixando passar batido. Eu acho muito louco também como existe desde pequeno essa coisa, né? O Carrasco falou e realmente é verdade, né? De pais que incentivam o filho a fazer as coisas sozinho, pais que ficam ali em volta fazendo tudo, né? Uhum. Então, muita gente desde pequeno já aprende a se virar e faz os trabalhos sozinhos e tudo mais. E outros que, se o pai não estiver ali...
Sim, tem pai que tá dando peixe, tem pai que tá ensinando a pescar.
É verdade.
Eu disse vegetariano, mas se peixe é de soja.
Tá, outra, tem pai que tá dando alface, tem pai que tá ensinando a plantar o alface. Tá. Mas enfim, é uma coisa também que eu acho que influencia muito a vida das pessoas, né? Você tem uma pessoa que põe ali você pra fazer tudo na prática e outra pessoa que te resguarda de tudo isso e deixa você...
E te entrega pronto.
E tem que ter, né, gente? Porque eu acho que, por mais que você fale assim, não, eu trabalho e eu pago, eu contrato. Putz, não é fácil. Não é fácil contratar a pessoa certa na hora certa que você precisa, que você vai estar disponível, que você vai estar lá. Então, assim, é bom você saber fazer. Não é nem só a questão de ter a grana pra pagar.
Eu até acho, mesmo que você tenha grana, tem momentos que é gostoso fazer pra ver o fruto do seu trabalho, pra ter um quê de terapêutico nessa brincadeira. Então, sendo muito sincero, a maioria dos homens cozinha por terapia.
Sim.
São poucos o que, sou eu que cozinho todo dia em casa.
Uhum.
Mas não, de vez em quando, ele abre a bancada, sova um pão.
Sim, fim de semana reúne os amigos enquanto ele tá lá cozinhando, eles estão batendo papo.
Faz um carteado e uma massa.
Gostoso. Tenta receita nova, dá pra galera experimentar.
Velho, entre fazer um macarrão com os amigos e pedir uma pizza, fazer um macarrão é muito mais legal.
Muito mais legal.
Tanto que hoje a cozinha é o ponto central da casa. Antigamente,
ela foi muito integrada na sala. Antigamente ela era quase sem sala.
Antigamente as pessoas chegavam e a sala era o ponto. Hoje a gente tava tirando barato. A casa da minha mãe, a estante, ela tem barzinho.
Uhum.
Que é um negócio que não tem mais hoje em sala nenhuma, mesmo. Né? Por quê? Porque era o lugar onde você ia lá, você tomava um licor, um uísque, um negócio assim, e ficava bebericando e papeando e assistindo TV. Né? E os homens se reuniam ali, as mulheres iam pra cozinha. Isso não existe mais. Você não separa mais as pessoas, né? Uma amiga nossa, ela tem um apartamento antigo. A cozinha é separada pela sala. Você vê que são ambientes, tipo, a criadagem ficava. Na cozinha.
Uma área era minimamente comunicável com a outra.
E hoje
é super integrado. Que de cozinha
é uma casa estranha, assim. Você entra, você fala, nossa, mas que formato esquisito.
O apartamento, ele tem uma área íntima. Ele tem uma parte onde ficam os quartos e tem uma outra sala que é uma sala íntima. E o que liga essa sala íntima à cozinha é um corredor comprido.
Gigante.
Pra criadagem não ficar por perto, entendeu? E da sala pra cozinha, existe uma porta que fecha a cozinha. Você vê, aqui em casa a cozinha ela é completamente aberta. Entre a sala e a cozinha tem um corredorzinho só, uhum, que separa os dois. Lá não, tem uma porta que fica constantemente fechada porque aquilo separava os criados do resto da casa. Ou a mulher cozinhando com as crianças chorando e os homens tomando cerveja e assistindo, uhum, e assistindo televisão.
É.
Olha só como as coisas mudaram, até no formato da casa da gente, por causa também um pouco da autossuficiência, dessa abertura de uhum, feminismo e tudo. Sim, mais, né? Tem muita coisa envolvida, né?
De mundo moderno que a gente falou no primeiro bloco, de ser autossuficiente, como os homens hoje cozinham, as mulheres fazem suas próprias unhas e etc. A gente vai falar de moda genderless, que é um nome bonito em inglês, mas que significa aquela coisa neutra que funciona tanto para homem quanto para mulher. E que é um conceito que, na verdade, não é nada novo, mas que de uns tempos para cá se falou bastante na mídia.
Nos anos 70 chamava unissex.
Verdade, unissex, tinha cabeleireiros unissex, né?
Não, e tinha roupa mesmo unissex, por exemplo. Você
casaco
tinha
unissex.
Casaco, blusa, né? Porque era corte mais retinho, assim, mais normal. Então era unissex, tanto homem quanto mulher usava.
Então, mas de uns tempos pra cá a coisa tomou essa proporção moderna e esse negócio meio conceitual, meio abrangente, meio tipo, eu sou uma marca inclusiva, então eu faço roupa pra todo mundo. Não tô numas de criticar. Mas eu acho, na minha opinião, que é mais marketing do que qualquer outra coisa. Porque, gente, roupa é roupa, né? Se você comprar uma camiseta branca, ela pode ser no número da mulher, que talvez seja um pouquinho menor, e no masculino um pouco maior. Mas é uma camiseta branca.
Não, tem muita
já
roupa.
É genderless.
Sim, tem muita roupa de homem que serve pra mulher, se for um pouquinho menor ou maior, tal, dependendo do... Às vezes tem muito seio, tem que ser um pouquinho maior, uh-huh, né? Tem essas coisas,
sim,
mas tem.
Sim, eu ia falar, e tem umas que é o contrário, que nunca vão ser genderless. Porque, sei lá, calça jeans... Que é um exemplo que eu acho muito bacana. Calça jeans masculina tem aquele espaço no cavalo que é pra comportar uma coisa que
é
não
aí
vai ter
que
no
você
me,
se engana. É aí que você se engana. Porque existe a calça boyfriend e que surgiu da mania de muitas mulheres pegarem a calça do namorado e, por ser ela mais larguinha, mais confortável, uh-huh, usar essa calça, cara.
Sim, mas de novo. É, a menina pega a calça do namorado, tipo, ah, acordei na casa do namorado, vesti a calça dele pra andar na casa.
É.
Não.
Sim, mas a calça feminina, que é a calça boyfriend, não tem o espaço do cavalo.
Então, porque o que eles fizeram? Eles adaptaram, mas tem mulher que pega, assim, a calça do namorado e usa no dia a dia, de boas.
Mas você não vai ver nenhum namorado pegando a calça boyfriend.
Então,
você
não faz o caminho contrário, isso, uhum, não.
E aí, então, você já saiu, então, da moda genderless, nesse caso.
Eu gosto da premissa da moda genderless. Eu acho que ela é bacana, acho, assim, que ela é inclusiva. Mesmo ela sendo marketing, mesmo ela sendo, ah, olha como nós somos cabeça aberta. Mas que nem em especial, roupa infantil. Criança não tem curva, não tem... Todas têm mais ou menos o mesmo corpo. Uma é mais magra, uma é mais
tanto que
gorda,
no começo do século, todos usavam tipo uma camisolinha,
tipo,
né?
Tipo uma camisolinha.
Você não sabia quem era menino ou menina.
Quem era menina. Então, eu acho que moda infantil devia ser, por definição, genderless. E é a que é menos genderless de todo. Porque na menina você entuxa rosa, entuxa babá.
Princesas Disney.
Princesa, florzinha. E que, poxa, era uma marca que devia ser camiseta e shortinho pra todo mundo. Sim. E vai ser feliz, vai brincar no playground.
Mas aí não dá pra cobrar R$500 no vestidinho.
Que loucura.
Então.
Então, isso é muito do capitalismo mesmo. Eu não gosto de falar com esse tom de...
Tá
criticando
fazendo.
Estamos vendo na cidade socialista, eu não tolero.
Então, mas...
Tolerarei. Então, não passará aqui.
A luta continua.
Mas é assim porque se você pegar, por exemplo, quando eu era criança, minha mãe pegava, eu comprava uma camisetinha da Hering pra mim, uma camisetinha da Hering pra minha irmã, um shortinho pra cada um e
tá
um abraço.
Certo. Uhum. Não, claro, isso obviamente.
Não tinha,
lógico,
essa coisa de conjuntinho do Tigor e da Lilica, sabe?
Você cria todo esse mundo fashion justamente pra vender mais, isso é óbvio.
Uhum.
Mas eu acho que essa questão da moda genderless, ela é meio chatonilda às vezes, porque, não sei, pra mim soa um pouco fake. Que é o que tá acontecendo agora, fazendo um
panfletário
paralelo.
Também, um panfletário chato, né? Aquela
eu acho
coisa...
que assim, é o paralelo da história do, por exemplo, vamos pegar uma marca aí, putz, vão me tacar pedra, mas Avon resolveu que agora ela é super democrática, o que obviamente, só pelo preço dela, ela sempre foi. Né? Ela é uma marca de qualidade razoável por um preço muito bom, muito acessível. Uhum. Mas agora ela é mais. Agora ela faz maquiagem pra negra. Agora ela quer a Carol Conká na propaganda. Ela quer,
sério? Sabe? É a Carol Conká na propaganda?
Então,
ai, adoro
coisa...
a Carol Conká, gente.
É, então, eu já não gosto. Eu acho uma coisa meio chata, assim, sabe? Eu não acho que as marcas não precisam entrar nos modismos porque elas precisam vender e elas têm que estar aí, elas têm que fazer fuzuê na mídia e é assim que elas conseguem. Mas eu acho que a moda do papinho do genderless é a mesma coisa. Tudo que a gente viu na época que as marcas fizeram de genderless eram roupas sem graça.
É, eram camisolões.
Eram
mortalhas.
Era uma camisa reta,
novo.
Ou toda branca, ou toda bege, ou toda preta, sabe? E a pessoa olha e fala, pô, mas eu quero isso aí? Não, eu quero me vestir desse jeito? Talvez
sim,
não.
Sim, e eu continuo achando que principalmente para adultos, o problema de você querer uma roupa que sirva para ambos os sexos é que homem e mulher têm corpos diferentes. Então até um cara gordo, tipo, plus size, desculpem.
É, plus
size. E uma mulher plus size, o corpo dos dois é diferente.
Sim.
Sabe, a mulher que esteja acima do peso vai ter peitão.
É. Aliás, vamos pegar aí um gancho. Você falar que homem e mulher não tem diferença e podem usar as mesmas roupas é a mesma coisa de dizer que não pode haver moda plus size. Porque teria que ser a roupa servir pra todo mundo. Isso é impossível. A gente não consegue fazer uma camisetinha que vai entrar no cara magrinho que pesa 50 quilos e no cara que pesa 150.
Dentro da premissa da moda genderless, eu gosto da ideia de, olha, vamos rediscutir o que é padrão, o que é, ah, você tem que vestir assim um e assim o outro. Então eu acho legal que você veja um desfile de moda em que tem cara de saia e é uma saia masculina.
Uhum.
Se ela é feita pra quem tem quadril mais reto, ela é. Porque, olha, virar e falar, ai, homem não pode usar saia. 20 anos atrás, homem não podia usar rosa.
Sim.
Hoje todo mundo tem uma camisa polo rosa, uma camisa
não,
social rosa.
É. Então, há 50 anos atrás, homem não podia sair de camiseta na rua porque era roupa de baixo. É.
Exato.
Sabe?
Então, tudo que eu não gosto de quando a moda começa a ser panfletária e chatinha e comprar a luta social pra vender... Eu gosto de quando ela é contestadora, quando ela tá discutindo qual é o papel, por que que tem que ser assim e por que que não tem que ser assim.
É que geralmente essa contestação, ela nasce nas pessoas e não nas marcas.
Verdade.
As marcas, elas vão atrás pra fazer um din-din em cima.
É.
Né? Então, tipo, quem começou a usar camiseta como uma roupa normal foram os jovens dos anos 50, que falaram assim, não, eu quero ter uma roupa que é a minha cara e que é confortável e que não tem aquela cara quadrada da roupa do meu pai. Começou a usar e via os trabalhadores fazendo isso, né? Porque os caras começaram a usar a camiseta como algo normal. O pessoal que vinha do exército também, a camiseta...
Teve uma coisa da volta do exército.
Do exército,
né?
Também. Então tem todo um panorama social aí, histórico, que fez com que a camiseta se tornasse de uma underwear para uma roupa que hoje é o grande símbolo
então,
da juventude.
E é aí que tá. É isso que eu percebo nos dias de hoje. Como hoje você já não tem muito o que inventar ou reinventar ou ser rebelde na moda, porque acabou, a gente já fez de tudo. Então parece que se criam essas coisas para vender, para se falar, para se criar um auê.
Para suscitar uma discussão.
É, eu não sou contra de forma alguma que se fale em direitos iguais e que exista casamento gay e que homens vistam roupas de mulher se quiser. Quer sair de saia? Sai de saia.
Sim.
Mulher quer sair com uma roupa mais masculina? Saia com uma roupa... Gente, isso não importa. O que me incomoda um pouco é você vender uma roupa nada... Por um discurso bacanudo, por um discurso inclusivo e por um preço,
e por um preço
vezes
que é
alto.
Tudo menos
isso.
Inclusivo.
Então,
é isso. Aí aproveita, como essa daqui é a nossa coleção genderless, deu um baita de um trabalho pra fazer essa mortalha.
Essa roupa caque.
Essa roupa retangular que pode entrar.
Deu um baita de um trabalho. Então a gente vai vender essa calça que custava R$150, a gente vai vender por R$450.
É, então, é isso que eu não curto.
Sabe? É tipo a história do ecológico também. Você tem lá o negócio feito com um algodão orgânico, nossa, uma camiseta custa R$180. Camiseta sem nada.
Não, e é que nem a história do, ai, a maquiagem liberta quem você é. Gente, desculpa, os brancos e os negros não usam maquiagem desde que a mulher passou a usar maquiagem no dia a dia? Claro que usa. Então por que hoje você fica com esse papinho do, ai, a rapper não sei quem, é garota propaganda da marca X ou Y? Eu acho isso furado. De
você
boa.
Sabe que uma amiga,
isso me cansa.
Uma amiga minha negra reclamou disso, porque ela falou, tipo, creme hidratante pra negra.
Ah.
Gente, creme hidratante depende da sua oleosidade. Né?
É.
Não é que tipo, ai, negros são mais oleosos ou negros são menos oleosos.
Tem
pele oleosa, tem negro que tem pele
dá
seca.
Dá a impressão que isso é racismo, não parece? É. Tipo, ó, isso aqui é pra você, nem pega o meu,
sim,
hein?
Não pega o meu, pega esse aqui.
É. Sabe?
Então, eu até entendo que, ah, sei lá, você fez uma linha com uma palheta de cores que é pensada pra
sim,
tom de pele
sim.
escuro. Mas, de novo, creme hidratante?
É. É, então, isso é uma coisa irritante. Por exemplo, eu sou muito branca. E aí eu vou fazer a minha reclamação aqui. Não existe praticamente marca nacional que tenha base pra mim. Por quê? Porque a pele da brasileira, no geral, é mais escura do que a minha.
São tons mais amarelados.
Ah, e aí você fica com cara de...
Eu fico amarelada, entendeu? Eu fico ridícula.
Chegando às questões práticas, eu não me imagino usando saia. Nem que você me diga que a saia é masculina, que a moda é inclusiva, que...
Quilt também não rola?
Quilt eu tenho.
Ah, mas eu nunca tive com ele.
Não, eu comprei quando eu fui pra Escócia.
Que é aquele que pesa 50 quilos?
Exato, ele é de lã de verdade. Velho, é um cobertor aquilo. Por
pô,
isso que você nunca me viu usando.
Deve ser muito legal, deve ser muito
é
bom.
É bem bacana. Eu já usei umas duas ou três vezes e quase toda a festa fantasia eu vou de escocês. Porque...
mas o problema é pra andar de moto, né?
É.
Porque a cueca fica aparecendo.
mas saindo do tradicional e entrando no moderninho, eu não me imagino, e veja, nem é por machismo, porque pra começo de conversa eu sou viado, mas não me imagino, tipo, ah, comprei uma saia masculina e vou sair de saia.
É que existem roupas que a gente às vezes não gosta, né? Uhum, não se sente
sim.
bem usando.
Mas eu acho legal que tenha. Eu tô na torcida que alguém com mais fashion sense ou com mais vontade de romper os padrões, olha e fala, não, tô saindo de casa com uma saia masculina. Eu vou achar muito legal encontrar uma pessoa na rua de saia masculina. Tenho certeza que em algum momento, nos anos 80, quando eu saí de camiseta cor-de-rosa, alguém olhou chocado.
É, falou, nossa.
Então...
É bem complicado isso, porque é um processo que a gente tem que passar, né? Das pessoas começarem a aceitar aos poucos isso. Eu acho que vai chegar um dia em que a gente vai ter uma gama muito maior de peças dentro do vestuário masculino. Não sei que peças serão essas, porque a gente não pode adivinhar o futuro.
Então, você acha? Eu acho que não tem muito... Aí que tá, eu acho que no geral a moda não tem muito mais pra onde ir.
Mas olha, já mudou
tá
bastante
acabando,
coisa.
Né?
Já mudou bastante coisa. Nos anos 80, você... Ou 90, 90 mais ainda... Mais ainda, nos anos 90. Você não viria um homem com uma camiseta florida. Com Liberty.
É.
Uh-huh, com uma estampa de...
Estampa.
Estampa de flor. Nos anos 80, era uma porra louquíssima maior. Então, você até via.
Então, mas mesmo padronagem era difícil. Você tinha muita cor bizarra nos anos 80.
Era, o verde-limão era uma coisa
laranja,
recorrente.
Laranja, amarelo. Mas você não via microestampas.
É, era bem mais difícil. Uh-huh. Era bem mais difícil.
E quando tinha, era, sei lá, na gravata.
E é uma coisa que hoje é normal. Você vê calça estampada, homem com calça estampada, quando que você ia ver isso antigamente? Eu acho que a última grande onda que teve foi das calças xadrez da época do grunge.
Então, mas aí o que você tá dizendo é pegar coisas que já existem e se tornarem coisas mais comuns e mais usáveis pelas pessoas no dia a dia.
É.
Eu tô dizendo assim, da gente ver coisas novas.
Ah, e eu acho um pouco
coisas
difícil.
Coisas novas eu acho bem difícil.
Eu acho um pouco
eu
difícil.
Acho que não,
também
tem
não
mais
consigo
muito
imaginar
pra onde
muito
correr,
mais pra
não.
Onde...
É. Tentaram já enfiar na gente, tipo, calça saruel e não rolou,
sabe? E é por isso que eu acho que a conversa da moda genderless, ela é meio mais uma tentativa de se criar auê do que de se criar alguma coisa de verdade, sabe? Porque não rola.
Eu acho que você consegue emplacar.
Não tem muita sustância.
É, eu acho que você consegue emplacar. No caso do homem, é muito complicado, porque o homem é muito prático. E pode ser ele gay, pode ser ele hétero, pode ser o que for. O homem é muito prático. Então, pra ele usar um determinado tipo de roupa, aquilo tem que trazer praticidade pra ele, conforto, tem que ajudar em algum lado, sabe? O homem até veste um terno e põe uma gravata apertando o pescoço dele, mas ele tá fazendo aquilo por causa de um bem maior, que é o trabalho dele. Ou então pra ter
uma
mais...
convenção social que tá aí há séculos.
Então tem um monte de coisa aí que tá implicado nisso. Então o homem, ele vai muito pra esse lado. Ele dança conforme a música, ele quer que aquilo ajude ele no dia a dia. Então, sei lá, de repente o cara colocar uma saia só por colocar, porque acha bonito, mas isso atrapalhar ele o dia inteiro...
Ele vai falar não.
Ele vai falar não.
E olha, eu sou obrigada a dar a mão à palmatória, hein? Porque eu sou mulher mulher e eu detesto usar saia, porque, então, meu, não é uma peça de roupa prática.
E é uma ironia quando a gente pensa que as mulheres lutaram tanto pra poder vestir uma calça.
Pois e agora os homens estão querendo vestir a saia. O mundo dá voltas, querido.
O mundo dá voltas. Mas não é só o fato de querer, né? É o momento mesmo que a gente tá vivendo, e a mídia também, né? Foi feita uma mídia gigantesca em torno desse negócio do gender, da saia, do homem de saia, do não sei o quê. Mas tem coisa que realmente não cabe pro homem, por causa do tipo físico. E às vezes não é só o negócio de, por exemplo, um negócio que aperta o saco do cara. Mas, por exemplo, uma blusa de alcinha. Não fica bonito.
Não vai ficar legal,
não,
né?
Não tem como. É um negócio muito delicado, muito feminino, muito pro corpo da mulher, pro ombro pequeno, pras curvas, né?
Eu posso te dizer, eu vou mais longe, e agora você acha encalhado nos comentários, mas tem uns trends de V-neck, de camiseta com gola em V masculina.
Ah, muito.
Vai até lá embaixo.
É o deep V-neck.
Um decote, né?
E, velho, as bichas adoram. Eu olho, e às vezes o cara faz academia e tá com aquele peitoral, e eu entendo que ele tá fazendo toda essa questão de mostrar, mas eu olho
ruim.
E falo, não.
Mas olha, a gente tá esquecendo uma das maiores modas genderless de todos os tempos. Foi bem forte no final dos anos 90, e pouca gente se lembra de roupas que o homem podia usar e podia emprestar pra namorada, que era camiseta baby look.
Putz, é verdade.
E vamos ser sinceros, os anos 90 também deram outra moda genderless, que foi a cueca samba canção, que de vez em quando a menina pegava pra usar de shortinho.
Ou lá, tá
menina
vendo?
Skatista usava a calça lá embaixo e uma cueca samba canção entre a calça e a calcinha.
Mas a verdade é que as mulheres estão sempre emprestando roupa do vestuário masculino. Isso daí é muito normal, né? Tanto que...
Não, e porque assim, vamos falar a verdade, vai. Tipo, a gente tava até comentando isso aqui, da roupa de festa... Tem hora que a gente tem que pôr a roupa que se espera, que tá lá na convenção.
Que rola uma convenção social.
Mas no dia a dia, gente, vamos usar o que a gente quiser usar, sabe? Quer usar caque? Usa caque. Quer usar rosa? Usa rosa. Quer usar saia? Usa saia. Esse é o problema.
Menos croc.
Menos croc.
Menos croc e pochete.
E sapatênis. São três coisas.
Tirando isso, amigo, vai ser feliz na vida.
Vamos chamar de maldita trindade.
É o crocs, o sapatênis e a pochete.
Faz um certo tempo que a gente não tem uma sessão que eu, como ouvinte, adorava, que é Homens de Respeito. Que a gente pega uma figura histórica, uma pessoa relevante, um exemplo emblemático.
Importante.
Pra discutir. E
pra homenagear, né?
Pra homenagear, principalmente.
Nossa, mas eu não tinha me tocado que fazia tanto tempo assim que a gente não fazia.
Que são
quatro.
Que são baitomões da porra da antiguidade.
Já eram baitomões da porra antes do termo existir.
Imagina o cara desenterrando um esqueleto e falando, esse aqui foi um baitomão da porra. O carbono 14 indica que ele era um baitomão da porra do século 12.
Ó, esse título daria um programa do History Channel.
Apesar que eu vou te falar.
Homens da porra da antiguidade.
Da antiguidade.
Tem o Aliens do passado.
Apesar que eu vou te falar que se o cara nasceu lá na Idade das Trevas, todo mundo tinha que ser baitomão da porra, porque olha...
Pra ter sobrevivido.
Se o cara não morreu até os 12 anos, ele foi...
David Beckham ia ter que comer muito feijão com arroz pra chegar lá. Mas ok, aí a gente decidiu fazer de novo o quadro e eu pedi pra que fosse alguém da Letras.
Claro, obviamente, tinha que ser alguém que fosse importante e que o que é mais legal, que tivesse presente no nosso dia a dia de um jeito que a gente nem às vezes nota muito,
sim,
passa despercebido.
Mas que a gente ainda sente a presença dele aqui por meio do seu trabalho. E o escolhido em questão, na falta de ser escritor, era Sir.
Não era pouca coisa.
Não são muitos.
E era médico.
E era médico, sim, foi escrever depois de ter feito faculdade de medicina. Gente, não, temos que aplaudir muito Sir Arthur Conan Doyle.
Pô, esse cara, ele criou um dos maiores ícones da cultura pop. E é interessante isso, ver que o negócio foi criado há tanto tempo atrás. E tá tão presente na cultura pop de hoje em dia, né?
E faz tanto sucesso, né? Todo mundo gosta,
e
né?
E o cara tinha Conan no nome, né? O cara era um bárbaro moderno, praticamente.
Mas você sabe, o comentário é válido, né?
Ele era um cavaleiro, um bárbaro, né?
E ele defendia um bocado da ação do exército britânico. escreveu o texto sobre a Guerra dos Boeres. Muito das obras dele...
Nossa, por ser um escocês, era um negócio meio controverso, hein?
Mas é de quando o Reino Unido era mais unido. Mas mais de uma história dele tem alguma coisa de questão africana. É, um dos romances dele, O Mundo Perdido?
Sim, O Mundo Perdido.
O Mundo Perdido. Pensei o nome em inglês, desculpe.
Como é difícil pensar em inglês, meu Deus.
Pensar em português é muito difícil.
Me dá trabalho, já não é mais a minha principal língua. Mas enfim, que era passado na África, exatamente pela discussão de que... Olha eu entregando todo o plot da história, né? Mas enfim...
Não dá pra dizer que é spoiler essa altura do campeonato, né?
Mas por ser o continente que passou por menos mudanças geográficas, ele achava que se existe um vale onde ainda tenha dinossauros, tá na África. Porque teve menos mudança climática, de quando era Pangeia até a expansão é o continente que ficou no mesmo lugar. Então ele trabalha toda essa premissa. E eu tenho que dizer que esse é um dos... Já revela um dos grandes talentos dele, que era fazer ficção com um bocado de ciência.
Sim.
Quando a gente pega...
Embasamento. Era muito legal.
Não tem uma história do Sherlock Holmes que seja, assim, mística.
É.
Pelo contrário, com frequência... Ah, será que ela é um vampiro? E descobrem que não, que era a Curari.
Era só uma era só uma pessoa com uma dentadura daquelas de plástico que vinha no doce.
Não, é isso que é legal, né, do Sherlock Holmes. Você vai lendo a história, ou vai assistindo e tal, e você vai pensando... Não, mas como pode? Mas como assim não é algo, sei lá, sobrenatural ou algo... Não, tem uma explicação.
Sim, tem sempre uma explicação.
É isso que é muito legal, assim, porque você vê como é que o cara conseguia ser tão criativo, ou sei lá, não sei se dá pra chamar isso de criatividade, mas pensar tanto sobre um assunto que ele conseguia dar sempre uma explicação lógica que a gente não pensou naquilo antes.
Uh-huh. E uma coisa legal do Sherlock Holmes, que tinha também no Hercule Poirot, da Agatha Christie, também nos livros do Edgar Allan Poe, do A Carta Roubada, essa coisa toda.
O Edgar Allan Poe era uma das grandes referências.
Ele influenciou bastante.
Era o mestre. É o mestre.
A gente já fez um Homens de Respeito pro Edgar Allan Poe, porque ele merece. O que você vê de diferente hoje, quando você pega uma história policial, um filme, essas coisas? Nos filmes de hoje em dia, a maioria dos personagens, eles não deduzem coisas, eles vão tropicando nas provas.
Na pista, né?
Até que uma hora o cara fala assim...
Opa, juntando A com B.
Exatamente. E ele não, ele vai deduzindo as coisas. Ele vai perder, ele presta atenção em detalhes tão ínfimos que se não for uma pessoa com grande observação e muito conhecimento, você
não
pode ver...
Não chega à conclusão.
Tem personagens de filmes atuais que são praticamente analfabetos funcionais. Eles são idiotas completos. Você, nos 10 minutos de filme, você já sabe quem é o assassino. O cara vai descobrir com 2 horas e meia.
E com muita obra do acaso acontecendo.
Muita obra do acaso acontecendo, sabe? E geralmente tem uma coisa lá no final que praticamente conta a história inteira pra ele.
Uhum.
Né? E no Sherlock Holmes, não. Ele conta a história inteira pra você no final. Ele
não,
chega assim...
É isso que é o legal. É você ficar esperando pra ver qual é que vai ser o resultado daquilo tudo que você fala. Meu, mas putz, eu nunca tinha pensado nisso. É isso que eu sempre gostei demais nas histórias do Sherlock Holmes. É aquela coisa de você falar, nossa, mas é totalmente inesperado.
É,
pô,
até o último momento.
Olha,
até o último momento você não sabe qual é que é.
Nossa, é demais.
E eu posso dizer, eu acho que isso é muito consequência exatamente dele ser médico de profissão. Porque ele sempre tinha que... pelo sintoma chegar na causa.
Pode ser. Era o pensamento dele que seguia.
Era o pensamento de prognóstico, assim. E que reflete na criação do personagem. Que ele tá colhendo sintomas, né? O que é que eu tenho aqui? O que é que tá aparecendo aqui? O que é que deve ser?
Pode ser.
Então, muito do raciocínio dedutivo dele.
Ele do fim, ele chegava na fonte, né?
Exato.
Bem interessante isso.
Eu me lembro acho que é o primeiro episódio, né? Da série do Sherlock,
da BBC,
que é o do taxista.
Isso.
É o estudo em vermelho que virou um estudo em rosa.
Putz, aquele é muito legal. Você fala, nossa, mas como assim? Mas como não sei o quê? Eu não tinha lido o conto até então.
Se não me engano, foi o primeiro que ele publicou o Estudo em Vermelho.
O Estudo em Vermelho é o primeiro conto que ele publicou.
Do Sherlock.
Que inclusive acho que foi publicado em jornal, alguma coisa assim. Era um conto
jornal,
só. E é muito legal também. Você vê que até hoje ele vira episódio, ele tem... Ele tem filmes baseados nele, assim, que a história você vê que foi baseada naquele conto, assim. Não tem Sherlock Holmes e tal, mas a ideia foi baseada naquilo.
Como é o processo investigativo.
Já nessa primeira história, ele já mostra muito bem como é o personagem. Ele não é aquele personagem que começa de um jeito e depois de 10 histórias, aí você vê que ele finalmente encontrou o tom do personagem.
Não, sempre foi não, daquele
ele
jeito.
Ele sempre foi.
Pronto. Ele é daquele isso é jeito, louco. Isso é muito legal.
Quer dizer, na verdade, ele sofreu uma grande influência de um cara que era de carne e osso, né? Que foi o professor dele, né? Então, esse cara que foi o ponto de partida. Hoje em dia, muitos personagens, tanto da literatura como do cinema, eles nasceram por causa de pessoas reais, né? E o pessoal se baseou. Quadrinhos também.
O vilão do Harry Potter também, a mulher fala que foi inspirado no professor de química dela. Não o Voldemort, o outro, Severus Snape.
Qualquer coisa assim. É que, na verdade, ele não é, né?
A figura desagradável era o professor de química dela.
Nossa, ainda mais que eu adorava aquele ator, então eu achava demais. Uma coisa que eu achei interessante na história do Conan Doyle, e aí saindo do personagem
do Sherlock,
que ele criou...
voltando pro
criador. Foi esse negócio dele ter virado espírita ao longo da vida. Como é que um cara que era absurdamente racional consegue, de repente, mudar tudo?
A gente tá no começo do século e o espiritismo tava bombando nessa época. Principalmente na França, tava já migrando pra Inglaterra.
Sim, tinha na Itália também.
Também na Itália. Mas,
e é engraçado isso, porque no começo ele combatia o espiritismo e a mediunidade. Ele era amigão do Houdini, o artista de fugas, que era outro que também tinha prometido 1 milhão para qualquer pessoa que provasse a vida após a morte para ele. Então ele vivia desmascarando charlatões. Eles eram muito amigos. Aí veja que coisa. O Arthur Conan Doyle, ele perdeu 2 esposas na vida e 1 filho. O que não deve ser uma situação fácil. E ele, total, se voltou para a religião. Veja que engraçado, ele não se voltou para a religião na qual ele foi criado. Ele era de família católica. Ele cresceu num colégio católico, se não me engano, jesuíta. E a gente sabe que nada faz uma pessoa detestar mais religião do que ser criado num colégio religioso.
Com certeza.
Pelo amor de Deus.
Com certeza, principalmente o católico.
E é engraçado porque existe um segundo caso muito parecido com o dele, que é do C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia, que ele era ateu. Tolkien, que era o grande amigo dele, um dia converteu ele. Eles sentaram, diz que eles passaram tipo uma madrugada conversando num pub, assim, num lugar lá que eles frequentavam, e diz que ele ficou completamente convertido. E o engraçado é que o Tolkien, que era um cara religioso, não deixava transparecer a religiosidade dele com tanta tanta paixão.
Que nas Crônicas de Nárnia, velho, tá bombando.
Bombando, sabe?
O Jesus Cristo Leão, que é humilhado e depois renasce.
Exato, e Jesus que era o leão de Judá, né, e tudo mais. Então, nossa, o cara criou, assim, uma alegoria pra expor
professar a nova fé dele.
É, muito louco isso. E aconteceu mais ou menos a mesma coisa com o Conan Doyle, né, que ele se tornou um cara bem ferrenho a ponto de
ter tretado com o Houdini.
Com o Houdini.
Engraçado isso.
E eles eram brothers, e aí devem ter passado aquele meio de campo ali de, não, vou te mostrar o quanto é mentira. Não, vou te mostrar que é verdade. E chegou uma hora que eles...
Coisa não funciona, né?
Que eles romperam laços.
E é engraçado ele achar que o Houdini tinha poderes de verdade. E o Houdini falou pra mim, mas não, isso aqui é
truque, eu já te mostrei.
É fumaça e espelhos. Ele fala, não, você tem um tanto de... É engraçado
isso.
Eu
acho que são as situações, da, né, que nem o Carrasco comentou da situação dele, que ele perdeu o filho e tal. Eu acho que essas coisas podem, às vezes, ajudar. A pessoa, sei lá, se sente meio sozinha, meio perdida na vida. De repente, a religião é um conforto, né?
Mesmo pensando na religião, eu aplaudo muito o Conan Doyle por ter se mantido fiel aos valores que ele adotou. Já no final, não tão final da vida, mas quando ele já era famoso, já era Sir, etc e tal, ele foi indicado para um cargo público. Ele ia ser tipo da Câmara dos Comuns, qualquer coisa assim. Não era eletivo, era por condecoração. Mas exigiram que ele abandonasse a fé, porque mesmo naquela época o espiritismo
não era
já
muito
tinha
bem
uma
visto
cara
lá
de,
pra
de,
eles,
de
né?
Era meio misticismo, tal. Era uma religião muito para eles era muito mais muito mais magia
muito mais
do que
religião.
E
ele abriu mão do cargo, falou, não, então, se esse é o preço, não, obrigado.
Quero. Poxa, que legal.
É, sim, eu aplaudo uma pessoa que tem valores, mesmo quando eu não concordo com eles.
Eu concordo que eu também não concordo com esses valores, mas realmente...
Mas que é legal a pessoa ter integridade. É.
Não, na verdade eu concordo com os valores. Eu posso não concordar com a religião, ou o que for que o cara tenha, mas com os valores dele, que é não vou me vender.
Sim, é que eu pensei do outro jeito, mas enfim, é a mesma coisa. É.
E de verdade, só porque a gente já falou tudo isso, e já chamou o spoiler de Jesus Cristo no último episódio, gente, nenhum problema com religião nenhuma,
por favor, espíritas do mundo, olhamos
vocês, beijo no coração.
Na verdade, eu particularmente não tenho religião nenhuma, não acredito em nada. Dificilmente alguém conseguiria me converter a essa altura do campeonato, mas eu respeito. Eu acho que cada um acredita no que quer.
Sim, por favor. É, não, é um direito garantido pela Constituição.
Aqui em casa,
é mínimo, né?
Não, aqui em casa meu pai era espírita, minha mãe é evangélica e eu sou batatista. De coração.
Você acredita na grande abóbora?
Na grande batata.
Não, na batata do Carlos Ruas? Do qualquer.
Pô, claro. Não conheço o Carlos Ruas, mas um abraço pra ele que é demais. O batatismo
também
é genial,
adoro,
cara.
Sábado qualquer.
É que pra mim eu sempre lembro da grande abóbora do Snoopy.
Também, que é uma crença muito interessante
demais,
também.
Demais.
Mas voltando aqui ao Conan Doyle, então, eu acho que apesar dele ter essa obra tão extensa e tão incrível, realmente a grande contribuição dele mesmo pro mundo foi o Sherlock Holmes. Não dá pra dizer que não.
Não, é um personagem bem
imortal.
Característico e admirável. Muito. As histórias são muito bem desenvolvidas, né? É isso que...
É difícil encontrar alguém que fala que não gosta.
Ou que não conhece.
Ou que não conhece.
Não, algum filme você já viu, alguma série você já viu. É impossível nunca ter visto
Sim,
nada.
Sim, e eu acho engraçado, mesmo que você não goste dele, é inevitável as releituras dele que todo mundo vê. Muito evidente o House, que era um especialista em diagnóstico, de um jeito detetivesco, de
Sim.
recolhendo a história, pegando as hipóteses e chegando...
Ele invadia a casa do paciente,
Sim.
às vezes, né?
E olha que engraçado, tinha House, né? Holmes. E ele tinha...
Olha, eu nunca tinha feito
um colega com que ele tinha uma relação
Sim,
de amizade e ódio, que era o Watson dele, que chamava Wilson.
É mesmo, que era o diretor do hospital. Nossa, gente, eu nunca assisti House inteiro.
E ele também era meio intratável, que nem
era
Sherlock Holmes.
Era inteiro.
Então, é muito uma releitura do Sherlock Holmes em seriado de médico.
É verdade, muito legal.
A gente tem, inclusive, outros personagens que são meio cópia de Sherlock Holmes também, né? E a gente tem muitos personagens na ficção que não são... Não dá pra dizer que são cópia, mas você nota que a intenção era criar algo ao nível do Sherlock Holmes. Então, pessoas que são gênios e que tem poder de dedução muito forte,
e
né?
Até o estereótipo do gênio difícil de lidar ficou pra sempre.
Sim. Ele tinha muita coisa científica também, ele vivia fazendo experimentos, né? Mexendo com química, né? Tinha toda essa coisa. E tem o lado dele também, músico, maluco e etc. Que dá todo um tempero pro personagem, que também é uma coisa genial.
E que também reproduziu no House, né? A diferença
também.
É que o Holmes era violinista e o
House era guitarrista, né? Então tem toda essa coisa.
Não lembrava que o House tocava guitarra.
O House tomava remédios pra dor dele também. O Holmes...
Tem a conversa de que o Sherlock Holmes curtia um ópio.
Porque ele tinha também umas maluquices.
Arthur Conan Doyle e a sua obra imortal.
Eu acho que... merecidamente um homem de respeito, um cara que, você vê, transcendeu a época dele, né? O cara morreu e tá aí, e se fala dele o tempo inteiro.
Pois
né?
É isso que eu fico pensando, né? Que pena. O dia que eu morrer, não vai rolar essa coisa, porque eu não produzi nada de tão útil assim na vida. E você fala, poxa, tem gente que deixa umas coisas tão legais, que todo mundo...
Não, aí
gosta,
o pessoal vai falar.
Eu torço
aprecia.
Pra que façam versão em filme dos nossos podcasts.
Opa! Assim, imagina!
Os historiadores do futuro vão nos encontrar.
Não, quando tiver podcast na ECA, em 2050, vai ter
nós
o curso.
Estaremos lá.
Vão falar
vai ter imortalizados. Estudo de caso.
Vai ter estudo de caso, vai papagar, vão falar da gente e tal. O pessoal vai fazer um. Mulheres de respeito, vão falar da Bárbara, vai falar, pô, o que seria do podcast hoje se não fosse esse pessoal?
Pois
hein?
Gente. Olha podcast, temos tempo.
Podcast
ainda,
inclusive, um hétero, uma mulher e um gay. É. Não, os caras vão falar, nossa, foi uma revolução pra época.
A história nos fará justiça.
Vamos saber, então, o que, que a galera que curte o Papagaio, os nossos ouvintes, o que, que eles acharam do nosso podcast anterior. A gente tem aqui os feedbacks que foram dados, os e-mails.
Vocês devem ter achado magnífico, né? Porque é sempre assim.
Como sempre,
modéstia à parte, é sempre assim.
Esse programa é uma coisa de louco.
Programa incrível, mas os fãs, então, nem se fala.
Não.
Puxa saquice, né? Mas é, é uma coisa de louco, porque a gente alimenta o nosso próprio ego e alimenta o ego dos ouvintes. Isso é uma coisa de louco, né?
É a corrente do bem.
Mas se você quer, então, entrar em contato com a gente, mandar aí seu recado, seu comentário, você pode usar um dos meios de contato que a gente disponibiliza. O primeiro deles, acho que é o mais óbvio, é o nosso e-mail, que é Bárbara.
papoh@canalmasculino.com.br.
Também pode mandar um comentário lá no nosso Facebook, que é
facebook.com/canalmasculino.
Também pode usar o nosso Twitter, que é
@canalmasculino.
Também pode mandar um recadinho lá no nosso Instagram, que é
@canalmasculino.
Mas também tem um outro meio de contato que o pessoal gosta muito de usar, que é o comentário na própria postagem, porque incita ali
um diálogo,
né, entre a gente e também com os outros ouvintes, que eu acho muito legal. Eu gosto muito de receber comentário por causa disso, porque acaba criando essa...
É que o comentário fica público, né? E quando a pessoa manda um e-mail, é a gente que vai ler.
Isso.
Né? E no comentário, os outros leitores e outros ouvintes também podem responder.
Podem
ou pelo
opinar,
menos podem ler sobre
acrescentar.
O que...
Acrescentar.
É, sobre a opinião.
Exatamente.
Né?
E aí é só você visitar o canal masculino.com.br, entrar na postagem do nosso podcast e dar a sua opinião lá na caixinha de comentários. É, a gente também tem o nosso Pinterest, que é o canal masculino, que tá chegando aí a quase 15 mil, 14 mil. Nós estamos com vários seguidores lá no Pinterest, tem fotos a dar com o pau lá, e tem o Tumblr, que eu vou deixar o Carrasco falar, porque eu sei que ele gosta muito.
Eu amo o Tumblr, gente.
Bom, em primeiro lugar, o Tumblr passou 5 mil seguidores. Galera altamente participativa, mandam mensagens lá pelo Tumblr. Assim, é uma comunidade.
Eles querem provar que o Tumblr é uma rede social super importante.
É uma comunidade.
Tumblr.
Viva a sociedade alternativa. Fala aí o nosso endereço do Tumblr.
canalmasculino.tumblr.com.
Maravilha. Também você pode dar sua opinião lá na iTunes Store.
Oba.
Entra no canal masculino, procura lá canal masculino, Papo H. Você vai encontrar lá nossos podcasts para você ouvir. E além disso, você pode deixar sua opinião e fazer a avaliação do nosso podcast
lá. Por favor, 5 estrelas. Não estou induzindo ninguém a nada.
Não, se você quiser.
Só uma opinião.
Se você quiser, você pode dar menos de 5 estrelas, mas você não vai ficar bem com a gente aqui.
5 estrelas.
Mas se não for para dar 5 estrelas, você nem entra na história, amigo.
E tem outra novidade agora, que você pode entrar no Spotify, se você tem uma conta no Spotify. Se não tem, faça uma conta no Spotify, porque tem um modo gratuito, inclusive. Você pode entrar no Spotify e buscar por Papo H OST.
OST.
Original Soundtrack.
Inglês.
Você vai encontrar...
É,
mas o que você vai encontrar? Você vai encontrar todas as músicas que foram usadas no final dos episódios. Uhum. Que o pessoal vive perguntando, querendo saber quem é. Lá tem tudo, você vai ouvir. Outro dia eu coloquei e fiquei ouvindo.
Gente, sério, eu vou baixar o meu agora aqui, porque eu não tenho. Olha que vergonha.
Eu descobri que eu sou um gênio, porque ficou sensacional. Sensacional, sem brincadeira.
Mas a sua principal qualidade é a humildade.
É a humildade.
Com certeza.
Porque, olha, tem de tudo lá. Tem de banda clássica, banda completamente desconhecida, banda indie, banda japonesa, tem banda alemã, tem de tudo lá. Tá coisa de louco.
Verdade, né? Teve uma vez que a gente tocou Baby Metal.
Não era. Era Lady Baby.
Lady Baby.
Terminou com Lady Baby. Tem banda alemã, tem Rammstein, tem o cacete lá. Tá muito bom, cara. Então você entra lá no Spotify, faz uma busca, procura em playlists, tá? Pra ficar mais fácil. Ou então eu vou colocar o link no final dessa postagem e aí você pode entrar diretamente pelo link e curtir lá, seguir o Papo H. E aí toda vez que a gente lançar um novo podcast, eu vou lá
vai ter
e
mais
atualizo.
Vai ter uma musiquinha nova.
Cara, são mais de 4 horas de música. Dá
também?
Pra passar...
São quantos anos de podcast?
Pô, dá pra passar, fazer viagens ouvindo o podcast e lembrando, falando, olha, esse aqui terminou o podcast sobre... sobre autossuficiência. Olha aí, é muito louco isso.
Se a pessoa tiver essa memória, parabéns.
Eu duvido que eu tenha essa
memória.
Eu não tenho. Tiver,
não, mas o cara pode descobrir músicas que ele não sabia de quem que era, bandas que ele não conhecia, porque eu tenho também esse lado meu de garimpeiro musical.
Ah, tá. Além de autossuficiente.
Bom, vamos lá então, o nosso primeiro e-mail. E o primeiro e-mail foi mandado por Cassius Braia. Posso ler? Eu nunca começo
lendo. Pode, claro.
Vou começar lendo eu.
Honras.
Boa noite. Antes de tudo, gostaria de parabenizá-los pelo podcast.
Obrigada.
Desde que descobri o mundo dos podcasts, o canal masculino foi minha primeira assinatura e até hoje é o meu preferido. Gostaria de fazer uma sugestão de podcast. Agora eu fiquei honrado aqui e emocionado. Sobre as marcas mais tradicionais de motocicletas custom, cruiser, do mercado atual, Harley Davidson, Indian e Triumph. Um papo sobre a origem delas, as diferenças e sobre a amistosa rixa entre os seus proprietários que defendem cada um sua marca. Essa questão da rixa é muito engraçada e uma delas muito interessante. Meu irmão tem uma Triumph e um amigo tem uma Harley Davidson. Toda semana as lojas daqui fazem um encontro com fraternização com os proprietários e eles sempre comparecem. A rixa é tão engraçada que já ouvi um deles falar: minha marca é tão melhor que até a cerveja do nosso encontro é mais gelada que a do concorrente.
Meu Deus!
Essa é a minha sugestão. Atenciosamente, Cassius Braya. É muito legal, assim.
Muito legal a ideia dele.
A ideia é muito boa.
Eu gosto bastante.
É. Eu ia falar, o Carrasco com certeza gostou da sua ideia. Vamos colocar aqui na listinha das nossas pautas, assim que a gente puder, a gente pode falar realmente a respeito, porque é um negócio que tem toda uma história por trás, né? E tem essa coisa da rixa mesmo, né?
E que ganhou um perfil bastante único aqui no Brasil, hein?
Não, e é interessante porque se alguém estiver pensando em comprar uma moto nesse estilo e tal, o cara já pode meio que ir se guiando por qual das marcas ele vai gostar mais, ou tem mais a ver com sei lá, o jeito dele.
Sim, não, e
não
até
sei
a proposta
se existe
de cada
mesmo,
uma das
né,
motos, elas têm ciclísticas diferentes, é algo que vale a pena a gente levantar.
Ah, legal aí, ó. Mandou uma boa, uma boa sugestão de podcast pra gente, de tema de podcast. Eu gosto quando mandam as sugestões, vai pra uma listinha.
É ótimo.
Eu já usei várias sugestões de...
Ótimo, porque de vez em quando a nossa ideia, nossas ideias acabam, né?
Não, minhas ideias são infinitas, mas tudo bem.
Meu Deus do céu.
Hoje ele tá on
tá
fire.
Difícil. Hoje tá.
O próximo e-mail é de Lucas Moraes, ele pede uma dica pro papagaio, é isso? Vamos lá, Bárbara, você pode ler esse?
Prezados, me chamo Lucas Moraes, tenho 21 anos, moro em Belo Horizonte. Descobri o podcast no início do ano e venho acompanhando o mesmo desde então. Ah, foi quando o Carrasco entrou, então.
Isso.
Atualmente trabalho no setor administrativo em um laboratório ambiental e sou responsável pelas compras. A empresa não exige o uso de uniforme no setor administrativo, por esse motivo, uso o que quero. Costumo usar um jeans, uma blusa estampada e um tênis qualquer, não sapatênis.
Ufa!
Oba!
Não tá na maldita trindade.
Como a empresa é um laboratório, não temos contato direto com o cliente, mas esporadicamente recebo fornecedores e tenho receio de passar uma imagem negativa da empresa. O que posso usar para não parecer tão moleque e passar uma imagem mais séria? Odeio gola polo.
Não tem problema.
Outro problema que tenho é a timidez. Esta vem me atrapalhando tanto na vida pessoal quanto na profissional. Fico nervoso ao falar com várias pessoas, me observando e fico vermelho por coisas estúpidas. O que posso fazer para acabar ou amenizar esse excesso de timidez?
Álcool.
Ele ir trabalhar bêbado não vai passar uma imagem melhor do que ele ser tímido.
Espero que o podcast tenha vida longa e assim como a maioria dos ouvintes, sou viciado na risada da Bárbara. Um grande abraço.
Abraço pro Lucas Moraes.
Abraço, Lucas.
Olha, o que eu acho é o seguinte, esse negócio de timidez, o único jeito é você falar com as pessoas. Não tem outro, não existe, sabe, esse papo, ai, como vencer a timidez. Realmente, a não ser que você beba, o que é uma coisa que em certas
não
ocasiões...
Não recomendamos no ambiente de trabalho.
É melhor não? Então eu acho que o jeito é você mesmo falar com as pessoas e, sabe, mete as caras e vai.
Imaginar elas
passa.
Nuas, que nem o pessoal fala. Imagina que a pessoa tá nua, que
é
fica
que
mais fácil.
É falar em público. Falar em público é muito difícil. Muito difícil. Mas se você precisa fazer isso, você vai ter que passar por aquelas primeiras vezes que você vai ter um treco. Uhum. E um dia a coisa vai. Eu acho que a timidez é assim, não tem muito. Dizem que fazer curso de teatro ajuda. Mas eu não sei se todo mundo tá disposto a fazer um curso de teatro.
Eu acho que curso de teatro deve ajudar mesmo. Mas eu preciso dizer, experiência própria.
Você já fez?
Não curso de teatro, mas eu já fui bastante tímido. Antes de gravar o primeiro podcast. Porque a gente que não costuma fazer a coisa, e como ele não recebe cliente todo dia, eu acho que realmente não seja... não seja algo que ele faz com frequência, a gente acha que a gente vai errar e que ninguém mais nunca erra nunca.
É.
Então imagina, eu vim gravar com vocês ou fui gravar com a Rede Geek, que já tinham anos de podcast antes de eu sentar na cadeira pela primeira vez. E dá aquela sensação de que, nossa, eu vou fazer alguma burrada que eles não fazem de jeito
Sim,
nenhum.
Sim, a falta de experiência, uhum. né?
É, amigo, relaxa, todo mundo erra.
É,
todo mundo
certeza.
Escorrega. Na edição a gente fica parecendo inteligentíssimo, mas não, eu nesse episódio confundi diagnóstico e prognóstico, sabe? Então, meu, pare de olhar, pare de se sentir, meu Deus, eu vou fazer algo errado. Sim, você vai. E todo mundo mais o mundo. Que só não erra
mesmo.
Quem não faz.
É o único jeito. Eu acho que é sempre quando você precisa fazer alguma coisa que você tem algum tipo de dificuldade, é fazendo pra você superar aquilo. É o único jeito.
E quanto ao problema dele da roupa?
Olha, eu concordo que camisa estampada, jeans e tênis, ele deve estar parecendo um moleque. É inevitável. Ele tem 21 anos, então...
Eu acho que
ele parece um moleque mesmo.
Não, inclusive, eu acho que pode... O upgrade básico aí, nesse caso, você troca a camiseta por uma camisa. Você não precisa ser uma camisa social. Mas coloca uma camisa já um pouquinho mais arrumadinha, mais aprumada. O jeans.
Tem umas camisas jeans escuras, né?
Sim,
que ficam
camisa
mais
jeans.
Sérias.
Você tem camisa xadrez mesmo, mas aquele xadrez pequenininho, né? O jeans, tenta evitar o jeans muito cheio de detalhe. Pega
Borrasgado,
o jeans escuro.
Pega aquele jeans five pockets.
Bem
escuro,
basicão, assim.
Corte mais reto.
Tenta evitar também o negócio muito skinny, muito grudadão
muito
no, corpo, né?
Ou muito largado, a gente não sabe, né?
O tênis aí vai depender um pouco do modelo, né? Não pode ser muito esportivo e tal. Tem que ser um tênis discreto, então tenta começar a usar o sapato casual. Tem uns sapatos casuais muito bonitos, assim, bem descoladões, assim. Não é uma coisa... O pessoal, quando a gente fala de sapato, sempre imagina coisa de velho, aquele sapato com bico fino, não.
É.
Tem uns sapatos bem legais,
ou
assim, de
camurça. Ou aquele sapato de bastante mau gosto, de bico quadrado.
Uma bota tipo uma Chelsea Boot de camurça. Tem bastante coisa legal.
São bem legais, né?
Então, eu acho que bota é um meio do caminho. Sair do tênis e antes de entrar no sapato, que funciona bem.
E eu acho engraçado porque a bota nada mais é do que um sapato de cano alto, né? Mas todo homem gosta de bota.
Não, mas ela é descolada, né? A coisa que o sapato nem... Alguns sapatos são, mas a pessoa precisa treinar um pouco mais o olho pra ver o sapato descolado. E
tem
a bota não.
E uma bota que não tá engraxada, que tá meio gasta, ainda tem charme.
E o sapato,
Que tá gasto e...
Ele acaba entrando pra uma casualidade muito grande. Ele fica muito casual. Né? Pra trabalho não fica legal.
Não cai bem.
Então, mas é isso, cara. É tentar dar um upgrade na roupa, assim. Deixar ela um pouquinho mais séria, sem se tornar uma roupa de tiozinho, sabe?
Sim. Olha, eu muito acho, sabe? Camisa social pode ser de estampa pequena, pode ser de padronagem, pode ser lisa. E, sei lá, de sexta-feira continua usando camiseta.
Verdade, uma boa.
Sim, fazer
Friday.
Casual Friday, né? Ele já tá casual, ele vai ficar mais casual ainda.
É um
ainda.
Jeito de fazer aí uma... né? Fundir as duas coisas sem causar
Sempre
um trauma.
Sempre ele não se sentir. Ai, agora eu tô obrigado a usar uma roupa pro trabalho.
É verdade.
E vamos lá, gente. Eu trabalho de camiseta, vocês sabem. Usa camiseta lisa. Usa umas camisetas. Não precisa ir com camiseta com estampa de banda.
A camiseta da Hora de Aventura, né? Bom, agora a gente vai fazer uma coisa que raramente a gente faz. A gente vai ler um comentário de um cara que é nosso amigo há uns 20 anos aqui. Ele veio...
Há uns 20 anos? Faz mais,
mais
hein?
Mais, né?
Mais.
Faz uns 25 já. Quase 30 anos que a gente conhece ele.
Melhor a gente parar de fazer essa conta, hein? Melhor.
Que é o Vitor Bosco, também conhecido como Vitão, nosso amigo lá da Moca, que deixou o comentário dele aqui no nosso Facebook. Acho que é um bom momento pro Carrasco soltar essa bela voz.
Justo, eu nem conheço o Vitão.
Então, mas aí fica uma coisa meio... Okay. Se eu for ler, eu vou ler com emoção, vou chorar.
Serei breve e direto. Desculpa, amigo, 12 linhas, ninguém é breve e direto.
Ah, perto dos outros caras que mandam aí e-mail pra gente de... O e-mail tem 5 mega, cara.
Até ele comentou embaixo, olha, fui breve em 40 linhas, parabéns pra mim. Tamo junto, Vitão. Serei breve e direto, antes que eu esqueça o que quero escrever. O emprego do sonho seria um emprego livre de perrengues, até youtuber... deve ter problemas desagradáveis. Sim, a gente tem. Não vejo muitos filmes, mas sempre acho que todo filme tem um plot twist. Sempre aporrinho todo mundo durante um filme chutando finais absurdos.
Eu gosto de fazer isso também. É muito
sobre
bom.
Sobre pochete, tenho uma para situações de emergência.
Ah, Vitão, que decepção. 25 anos para você me decepcionar desse jeito.
Onde preciso carregar algo, mas sei que preciso ficar de mãos livres sem me preocupar em largar a bolsa. Muito raro eu usar, geralmente quando saio com meu cachorro. Sapatênis virou uma praga que até chamam tênis de couro e outros sapatos casuais de sapatênis.
Realmente isso daí é um negócio que me dá nos nervos, cara. Também, o cara chamar meu All-Star de couro, de sapatênis, dá vontade de chutar os dentes dele.
Raquel Real Oficial? O Carrasco queria se desconstruir em público e não sabia como. Daí veio com essa.
Cara, Raquel Real Oficial é sensacional.
Eles não conheciam e agora são fãs.
Isso é muito bom, vendo? Cara. Ela é muito cara de pau, velho. Cara, essa menina é muito boa. Vai lá conhecer o canal da Raquel Real Oficial que você não vai se arrepender. Termina esse podcast com uma sensação de dever cumprido. Vocês estão se sentindo assim também?
Foi bem produtivo.
Foi bem produtivo. A gente, pô, não teve engasgo, não teve nada.
Então, é que eu não sei, você falou de um jeito que parece que era trabalho, sabe? Como eu vivo o trabalho dos sonhos, eu não sinto que podcast é um trabalho.
Não, mas não é isso. É que às vezes, assim, eu gravo podcast e no final sinto que eu esqueci alguma coisa, que faltou alguma coisa, que eu podia
ter... podia ter acrescentado.
Acrescentado, que a gente não desenvolveu muito bem algum dos... Ah, tá vendo?
Não, esse acho que tá... redondinho.
Eu gostei. A gente vai saber só depois da edição também, né?
É
porque
lógico.
Muda as coisas. Às vezes eu acho o podcast ruim, depois que eu edito, eu mudo todas as coisas e fica um podcast bom. Eu engano, parece que a gente não é imbecil. E o podcast fica maravilhoso, as pessoas batem palmas
tá
e eles não sabem que é tipo um Photoshop que a gente passa no áudio que muda tudo. Não, mentira, não tem também como salvar certas coisas, né? Tem hora assim que se você fizer mal feito.
Se desse.
Ia ser ótimo. Mas esse aqui eu gostei bastante do resultado até agora. Vamos ver depois da edição. Bom, pra encerrar, a gente vai dar o resultado do sorteio da Babel.
Vocês finalmente!
Devem estar ansiosos. A gente fez aí um suspense a mais, né? Aí vai a lista de pessoas que foram agraciadas com esse maravilhoso curso que vai fazer com que elas tenham uma segunda língua e possam partir desse país vagabundo que a gente...
Ai, quanto ódio!
Imagina a emoção de você acordar numa terra onde o Temer não é presidente.
Que ideia.
Puxa vida, hein? Então é isso aí. As pessoas que foram agraciadas com
uma passagem só de ida pra fora do Brasil.
É só o curso para... de idioma, o resto é por sua conta, amigão.
É, mas o primeiro passo pra sair desse país de merda e ir pra um país de primeiro mundo foram Robson Loureiro. Eu vou mandar pra ele um e-mail avisando, ele é de Curitiba, Paraná.
E passando o código.
A gente vai passar o código pra ele, que é um código exclusivo. Luiz Felipe Trindade, ele não diz aqui de onde ele é, mas ele está... dizendo aqui que seria ótimo para ele ter um app mais estruturado e tal, porque ele tá aprendendo, acho que também francês no Duolingo, é o concorrente. Nós temos aqui também Luiz Gustavo Souza Pessoa, que é de Parnaíba, Piauí. Uhum. Olha, esse veio de longe.
Nossa.
Temos também Thiago Souza, esse não falou de onde vem, mas está parabenizando a gente pelo programa. Meus parabéns a você que ganhou o curso. E a gente tem Sander Roosevelt, que já tem um nome de quem pode morar nos Estados Unidos. Né? E se misturar aos locais.
Ele pode fazer um merge
isso.
Com os locais. A hora que ele fizer o curso dele, ele vai saber
isso,
o que eu tô dizendo.
Porque aqui...
E aí, meu, tá tudo lindo na vida dele. Se livrou do Temer e foi embora ainda com um sobrenome bacana.
E as pessoas vão achar lá que ele é um americano nato, então, porque ele vai falar super bem o inglês. E pelo menos eu tô botando fé nele, né? Vamos ver.
Se é que é inglês que ele quer aprender, de repente, nem é.
Nem é inglês, né? Mas já com esse nome, já aproveita, né, meu filho? E pra finalizar, vamos dar uma dica aqui que o Carrasco sugeriu. Eu achei muito boa. Não sabia ainda que tava rolando isso, mas é realmente relevante e legal avisar sobre esse evento, que é o...
Gentleman's Ride.
Já é o segundo ano que a gente dá o nosso apoio não oficial ao evento, né?
Não oficial.
Verdade.
Afinal de contas, não fomos contatados por ninguém, né?
Pois é, a assessoria deles de imprensa não sabe o que tá perdendo.
Pois é, é uma iniciativa,
mas nós
aqui, né?
Nossa. Voluntária, porque. Até porque o evento é todo filantrópico, então a gente.
É justo.
Colabora também.
É justo.
É, o Gentleman's Ride acontece todo ano com o intuito de trazer atenção e esclarecimento acerca do câncer de próstata. Então, uma vez por ano, motoqueiros e motoqueiras se reúnem para dar um rolê pela cidade, trajados na mais perfeita fidalguia.
Tem que ir na estica.
Tem que ir. Chique anos 30.
A gente põe
gravata borboleta, deixa o bigode. E é muito bacana porque é um evento de motoqueiro. Então tá todo mundo esperando uma galera de colete com pet, calça de couro.
Umas
caveiras, cabelo despenteado. E não, tá todo mundo assim...
Arrumadinho.
Dá gosto de ver assim.
Não, é muito legal. Se você...
Chuva de likes no meu Instagram.
Chuva de likes. Se você procurar, inclusive, no Google lá, escreve Gentleman's Ride, você vai achar do mundo inteiro, você vai ver como são legais as fotos e dá vontade de participar mesmo.
Sim, é muito legal. Tem 60 países participando no mundo inteiro no mesmo dia. Esse ano vai ser no domingo 24 de setembro.
E termina com showzinho também, né? O local do encontro da galera no final.
Rola sempre uma festinha no final. Ainda não tá confirmado, mas eu acho que esse ano vai ser no estacionamento do Shopping Morumbi.
Legal.
Ano passado, vocês lembram? Eles fizeram um evento, a gente foi lá e tudo. E eles gostaram tanto da parceria que ofereceram um espaço.
Que legal. Sim.
E quem é a marca que patrocina?
A Triumph. Desde a segunda edição, lá em 2014, eles abraçaram a causa.
Mas a pessoa pode ir com qualquer moto.
Pode ir com qualquer moto.
Tá.
E eles fornecem uma rede social pra você se cadastrar. Dá pra você colocar fotos, dá pra você mandar um convite pra pessoa ser a sua garupa. E você põe o nome e o e-mail. E ela recebe um convite todo formato anos 30.
Que
assim,
legal.
Todo charmoso. É bem bacana.
E tem o lance também do quanto você conseguiu arrecadar pra causa.
Exato.
É muito bacana,
pede,
é muito legal.
Pede patrocínio de marca.
Nossa, é um evento bem redondinho, assim, bem legal. E também tem a parte muito louca que São Paulo deve ser uma das maiores já do mundo, né?
É impressionante.
Bem grande.
Até, tipo, no Brasil tem, sei lá, 6 cidades participando. Veja, a rede social abriu ontem. Quem quiser se cadastrar, cadastra de ontem pra hoje. São Paulo já tem mais que as outras 5 cidades juntas.
Puxa!
Então, aqui... a gente tem muito motoqueiro aqui. Então você pega, sei lá, Brasília, Curitiba...
Apesar que nessas cidades também estão crescendo pra caramba.
Sim, e todas elas juntas não tem a mesma quantidade que tem só São Paulo. Então o nosso evento a gente tem noção, é muito grande.
E qual que é o endereço pra quem quiser participar?
Todos os outros anos ele saiu do estádio do Pacaembu, que tem aquele estacionamento grande, mas parece que esse ano vai mudar. Como ainda não confirmaram o roteiro, estou em contato com a organização, até por conta do meu Instagram. Mas assim que souber, eu atualizo.
Se você quiser participar, é gentlemansride.com, né?
Exatamente.
E aí lá você seleciona o país.
A cidade que você vai participar, o país que você vai participar, e pode criar o seu próprio profile. O meu está lá, é só procurar por Harleys de Sampa.
Maravilha. Então, a gente vai encerrando esse podcast aqui patrocinado. Olha que coisa linda. Pessoas, marcas acreditando no podcast nacional, que é essa mídia tão linda e que precisa realmente de apoio aí pra gente manter toda essa galera que faz bons podcasts funcionando.
Pois é.
Né?
E eu acho meio, ao mesmo tempo que eu acho muito legal as marcas que patrocinam e que aparecem e tal e dão apoio pra gente... Às vezes eu acho meio chato quando a gente fala, nossa, olha uma marca que tá apoiando o podcast. Gente, é uma mídia tão bacana.
Sim.
E
tem
que
um
continua.
Tão...
Pois é, tem um alcance enorme.
E um público incrível.
A gente tem ouvintes que são fiéis, que ouvem os nossos podcasts há anos ou que conheceram há pouco tempo e estão fazendo maratona de podcast desde o começo. Sabe? E parece que, assim, as grandes agências e o pessoal, né, do dinheiro, assim, da verba publicitária. Eles ainda não acordaram
ainda não
pra
fé.
Isso. Não,
isso é louco.
Isso é muito chato.
Mas isso é uma conversa para outro pôr do sol. O importante é que
nossa,
tá aí...
puxou essa do fundo.
Do fofão. Fofão. Só os fortes vão entender essa referência.
Não, mas são velhos.
É isso mesmo.
Mas o importante é que a gente tem aí o apoio do pessoal da Quack Store. Olha só. A gente falando de moda genderless e a gente tá fazendo propaganda da Quack Store.
Mas olha, qualquer mulher pode comprar na Quack Store também.
Opa, tem
sem problemas.
Sem problemas.
Tem pijama lá,
totalmente
tem samba canção que dá pra usar numa boa. E é muito legal porque é um meio de você comprar esse tipo de coisa que realmente para comprar, não é igual você comprar jeans, essas coisas, é meio chato de comprar no dia a dia. Você compra pela internet, você tem lá a sua, as marcas preferidas, você tem lá os tamanhos, os tipos dos produtos. Os caras trabalham com meia, trabalham com pijama, trabalham com uma grande variedade de underwear, né? De cueca, do estilo trunk, a boxer, a samba canção, eles têm tudo isso lá. É só você entrar no site, você ainda tem 15% de desconto. Você entrando com o código PAIS15, que é um código que foi
pais
gerado...
Pais de Dia dos Pais.
De Dia dos Pais 15.
Ah, ok.
Que foi gerado aqui pra gente. Então, você sendo ouvinte, você entra lá, você faz a sua compra e ainda ganha 15% de desconto. Recebe Opa. Na sua casa. Olha que maravilha.
Aí
recebe
sim,
tudo na
hein?
sua casa. Você pode fazer troca, você tem uma tabela de tamanho e tudo mais.
Sim.
Muito bacana. Abraço, pessoal da Quack Store, que é um
Valeu.
Pessoal muito gente boa, muito simpático. E eu tenho certeza que eles vão atender vocês bem. A gente vai ficar por aqui, no final de mais um podcast nababesco, sensacional. Uma coisa... Uma coisa
é melhor,
de um garbo, de uma
sempre,
elegância.
Né? É, com uma modéstia muito grande.
Sim. Mas é isso que torna a gente tão querido do público. Porque eles se sentem
próximos.
Próximos.
A gente é humildão.
A gente nunca sobe no pedestal. É isso aí, minha gente. Obrigado por ouvir a gente mais uma vez falando esse monte de besteira e algumas coisas aproveitáveis no meio. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos.
Tchau.
Tchau, tchau.